começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras, senhoritas, senhores ouvintes, espectadores. Estamos aqui para mais um programa de rádio sobre atualidades da educação. Hoje, entrevistando o professor Dr. Eduardo Simões, da Universidade Federal de Tocantins, que vai se apresentar com o seu mini currículo. Por favor, professor Eduardo Simões, boa tarde.
Boa tarde, professor Moser. Boa tarde, rádio ouvintes. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom tratar dessas temáticas, que são temáticas contemporâneas, urgentes e de suma importância para a sociedade, como a temática de hoje. O professor Moser já adiantou, minha formação é filosofia, eu sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Tocantins, sou graduado, mestre, doutor e pós-doutor, todos na área de filosofia, e especificamente trato da temática lógica e filosofia da ciência. Então, assim, em termos gerais, o resumo do meu currículo é esse.
Muito bem. Só que não há muita lógica, né? Não é negacionismo, né? Porque e tem uma lógica. Tem uma lógica, tem uma que para nós é ilógica, né? Tem uma lógica, negacionismo. O que é o um negacionista, em princípio? Professor, divina para nós.
Professor, eu tenho participado de algumas lives e tenho ouvido diversos colegas tratarem, abordarem esse assunto. Qual seria a lógica do negacionismo? Quando eles perguntam, ou quando se pergunta sobre a lógica do negacionismo, aquele que pergunta não quer saber uma outra coisa senão essa. O que que justifica a atual onda negacionista no país? Eu tenho ouvido N respostas, algumas delas muito interessantes. Entretanto, para mim, a maioria dessas respostas tem sido dadas de forma parcial. E eu vejo que os colegas, ao tratarem do tema, não têm tratado de forma a ir no coração da questão. Então, assim, quando a gente fala de negacionismo, a gente está falando de uma onda de negacionismo atual, que não é pura e simplesmente o negacionismo da ciência, tal como se coloca por aí. Estamos passando por uma onda de negacionismo da ciência, mas estamos passando por uma onda mais ampla, que é a de negacionismo do conhecimento como um todo. Então, nega-se a ciência, nega-se a filosofia, nega-se as artes, nega-se a importância da leitura, nega-se a importância do conhecimento, e isso tudo é o que chamamos aqui de negacionismo. Portanto, negacionismo científico é uma faceta das várias formas de negacionismo e que, no corpo total de respostas que justificam as causas do negacionismo, o que eu tenho visto de mais recorrente é dizerem que o negacionismo é decorrente de uma atual doutrinação religiosa que estamos vivendo. Mas eu tenho alguns poréns relacionados a essa resposta, que, ao meu ver, é uma resposta bastante parcial e, ao mesmo tempo, rasa.
Veja, professor Eduardo Simões e caros radio-ouvintes, a professora Patrícia, foi minha aluna, essa Silvia e outras que estão ouvindo, é que essa onda de obscurantismo existiu muito tempo. Veja bem que Aristóteles faleceu em 322. Aí depois que aí entrou o cristianismo, em 33, Dom Doce Jesus Cristo morreu, e o cristianismo dominou Roma no primeiro século, né? Aí, em 100, 150, Santo Irineu procurou um filósofo que pudesse, digamos, ser base para, digamos, a teologia católica, a doutrina cristã, e para conversar com os pagãos, que não eram cristãos. E ele foi ver, por exemplo, lá com Aristóteles, que era peripatético, vamos sentar o preço, achou que era muito, muito dinheirista. Aí pegou lá, achou que platonismo era. Gostou do Platão, platonismo foi bastante bom, porque era espiritualista. os estoicos também, embora fossem não fossem tão muito de Deus. E aí nasceu então aquela amálgama de platonismo e estoicismo que dominava em Roma. E mas acontece que a ciência de Aristóteles, junto com o sistema ptolomaico de antes de Cristo até 1500 e até Galileu, né? Que morreu em 1663, até lá, até Copérnico, né? O sistema geocêntrico dominou o mundo, assim como também a ciência aristotélica. Foi no século XIII, morreu em 1292, Roger Bacon. Nós temos o Guilherme de Ockham, que morreu em 1348. Na mesma época, mais ou menos, do Scott, 1308. Temos Nicolau d'Houtercourt, Guilherme de Cabeça Grossa, Tête Grosse. Eles começaram a contestar o sistema aristotélico, porque diziam que está na hora de deixar de repetir sempre a mesma coisa, mas procurar, digamos, remédios novos para doenças novas. Porque até então, Aristóteles falou, a causa acabou. Roma locuta, causa finita, né? Aristóteles falou, causa. Então, a mesma coisa aconteceu com os remédios também, porque o Roger Bacon, que vivia na cadeia franciscana, né? Por causa das ideias dele, era inglês, né? Ele dizia que era preciso procurar remédios para as doenças e não se encontra remédio apenas repetindo a história, precisa fazer pesquisas experimentais. Guilherme de Ockham criou, então, o método científico que até hoje domina a questão das causas, concomitância, diferença e variância, né? O método da concordância e variância, que é, digamos, o método que nós usamos na ciência, né? O que vem junto, o que não vem, e assim por diante, que a coisa varia juntos, variam junto também. Então, aí começou a ser, digamos, a pôr em questão o método aristotélico. Isso, para mim, era um negacionismo de querer, digamos, sair da zona de conforto, do essencialismo aristotélico. A mesma coisa acontece, eu acredito, em termos a pandemia atual. A pandemia atual, no começo, começou-se a caminhar no caminho, na trilha das vacinas em geral. Desde Pasteur, 1881, a vacina da varíola, da cólera, assim por diante. Mas ainda, veja bem, apesar de ter começado em novembro de 2019, até hoje a vacina ainda não está pronta. E ainda há pessoas que negam que a COVID-19 seja, digamos, uma doença letal. A que se deve essa ferramenta?
É, professor, quando eu ouço o senhor fazendo esse retornar, esse retroagir, esse revoltar à Idade Média, eu vejo que, se tomamos a Idade Média como ponto de partida para justificação naquela época do negacionismo, há uma razão de ser. Tratava-se de um momento histórico onde a religião, ela não só tinha o domínio sobre o privado, mas tinha também domínio sobre o público. Foi assim que, na onda de Copérnico, Giordano Bruno foi assassinado, Galileu foi condenado a abjurar-se, a pedir perdão, e ainda foi condenado à prisão domiciliar perpétua. Então, assim, era uma época em que a religião, ela tinha pleno domínio sobre a sociedade e sobre o indivíduo. Entretanto, hoje, quando a gente fala de negacionismo, quer imputar à doutrinação religiosa a responsabilidade para tal, eu acho que é um equívoco. Essa análise, ela é parcial. A análise mais aprofundada ou acurada, ao meu ver, ela teria que ir um pouco além desta estrita visão. E ela deveria incluir, principalmente no bojo da justificativa, as questões de ordem econômica. Então, ninguém faz, ou pelo menos até agora eu não tenho visto, ninguém faz uma relação entre neoliberalismo e negacionismo. E por que, ao meu ver, isso está intrinsecamente relacionado? Quando a gente fala de neoliberalismo, a gente não está falando somente de um sistema de economia que é o vigente no nosso país no dia de hoje. Nós estamos dominados por um sistema onde quem encabeça as questões de ordem econômica no âmbito administrativo desse país é alguém cujo pensamento é completamente neoliberal. Ele chama isso de liberalismo, mas é neoliberalismo. Eu digo aqui, no caso, Paulo Guedes. Então, como é que funciona esse sistema? E aí eu vou chegar à questão do negacionismo. Como é que funciona esse sistema? É um sistema que, primeiramente, ele prima pela desregulamentação da economia. Estado, ele não deve interferir na economia. Em segundo lugar, ele promove a noção de Estado mínimo. Tem que privatizar tudo, tem que entregar tudo, tem que passar isso tudo para iniciativa privada. Terceiro lugar é a noção de livre mercado. O mercado tem que ser livre e sem intervenção do Estado. Apregoa o que eles chamam de austeridade fiscal, a diminuição dos gastos públicos. Reforça a participação do setor privado no setor público. E com isso, o que que ele faz? Ele sedimenta as desigualdades. Porque é um sistema que não tem preocupação nenhuma com o social. Ele não está nem aí para a saúde, ele não está nem aí para a educação. Ele não está nem aí para o trabalho, ele não está nem aí para absolutamente nenhuma pauta de ordem social. Então, o que é que esse sistema faz com o cidadão? E aí eu vou explicar por que negar a Covid-19. Esse sistema, ele não produz somente serviços e bens de consumo. Ele produz também os modos de ser do sujeito. Diante da pandemia, o que que é que o neoliberalismo ele fala para a sociedade em geral? Fala assim, olha, absolutamente nada deve mudar na sua vida. Você tem que ser o empreendedor de si. Você tem que ser o dono de si. Você tem que ir para a rua trabalhar, porque esse vírus ele não tem perigo algum. Minimiza a pandemia, minimiza os efeitos do coronavírus. Minimiza as consequências sociais do vírus e diz para o trabalhador, enquanto empreendedor de si, você não deve depender do Estado, não. Ó, vai trabalhar, não é perigo, não, não é perigoso, não. A gente chega ao cúmulo do absurdo de ouvir o ministro, o ex-ministro Weintraub, minimizando a Covid, dizer assim: olha, vocês veem que estão dizendo por aí. Que se muito matar a Covid-19 aqui no Brasil, serão aproximadamente 40 mil pessoas. Ora, 40 mil pessoas morrem ano a ano de acidentes automobilísticos. Então, é uma doença que não é tão grave. Volte para as escolas, coloca as crianças para estudar, abrem todas as escolas. Então, professor, o cidadão, quando ouve das autoridades esse tipo de discurso, ele se sente encorajado e, ao mesmo tempo, ele se sente no direito de dizer que nada disso existe, porque assim dizem os nossos líderes. E de que é que um sistema como esse precisa? Ele precisa de duas coisas. Ele precisa de um governo que desconhece a realidade como um todo, é um governo que vive, é um presidente que vive em uma realidade paralela, deslocado da realidade, desconhecedor das causas sociais, desconhecedor de economia, desconhecedor de tudo que diz respeito a conhecimento. E é justamente esse tipo de personagem que é, para o neoliberalismo, é a chamada possibilidade de manobra. O governo neoliberal, ou então aqueles que governam desde sempre este país, que sempre foi entregue às elites, eles querem personagens como essas, É um personagem que defende o nacionalismo extremo, conservador, de extrema direita, que defende um patriotismo exacerbado, que ataca os opositores e que nega o conhecimento como um todo. E aí, como o casamento parece ser perfeito, ele consegue colocar na cabeça da sociedade ou incutir no comportamento geral um comportamento, por exemplo, de conservadorismo, que é um conservadorismo que a gente vê atualmente de feição religiosa muito parecido com a espécie de cristo-fascismo, onde, por exemplo, os ditos religiosos, eles dogmatizam o ódio e endeusam um líder político. Divide a sociedade entre o eles e o nós. Ou vocês estão contra nós, ou vocês estão a favor da gente. E se o nosso líder nega essa realidade, nós temos que, as últimas consequências, fazer da mesma forma. Então, assim, ao meu ver, e depois eu vou falar um pouquinho dos reflexos disso na educação, ao meu ver, quando imputa a responsabilidade do negacionismo pura e simplesmente à doutrinação religiosa, há um equívoco. Porque lá no início da cadeia, existe uma elite que desde sempre coordenou esse país, que é reacionária, que manobra, que trata a sociedade a um ponto de subjugar as pessoas, no sentido de fazer as pessoas pensarem como eles querem que as pessoas pensem. Então, vá para a rua, não há perigo. Minimize os nossos gastos com vacina se você acreditar que vacina não tem efeito nenhum. Minimize os nossos efeitos em saúde se você acreditar que nada disso tem importância. Minimize os nossos gastos com educação se você acreditar que o conhecimento não tem valor e que você tem que ser pura e simplesmente um empreendedor de si mesmo. Arregaça as mangas e vá à luta. E não preocupe com isso, não, porque nada disso existe, tudo isso é ficção. E nós estamos verificando que essa onda, ela não é específica desse país. É uma onda que é global, a gente vê isso muito fortemente agora nos Estados Unidos, e ao ver, por exemplo, a situação norte-americana, a gente até consegue vislumbrar a possibilidade, se é que há a possibilidade, de lá estar em pior situação nesse aspecto do que aqui.
Veja bem, professor Eduardo, eu comprei um livro recentemente, publicado no Brasil no ano passado, de Steven Pinker, que é um novo iluminismo, que é uma ode praticamente ao liberalismo. Então, está cheio de estatísticas mostrando, primeiro, a esperança de vida na Idade Média não ia além de 35 anos.
Sim.
Média. Hoje está perto de 80 anos no sul do Brasil. Quando eu estudei geografia na minha terra natal, que tem 9.800 habitantes, em 1943, 44, 45, a esperança de vida era 42 a 50 e pouco no sul. Hoje já aumentou. Outra questão também me fala sobre a questão das condições de vida. Hoje, a pobreza não é tão extrema como era antigamente. Mas como é que ele responde a objeção? Mas a diferença é muito grande entre ricos e menos privilegiados. Isso, mas não importa que ele tenha melhor condição de vida. Só que o gap aumenta cada vez mais. É o país do Riquistão. Do 1%, lembra aquele movimento que houve na América do Norte, 1%,
sim,
né? Que é a Piketty, né? Sobre a questão da riqueza das nações, né? Então, sobre a questão do capitalismo na internacional. Então, eles têm esses argumentos e só mostram um lado da questão. Não são capazes de ver os dois lados da questão. O grande problema é o que acontece, que aconteceu com Édipo. Qual foi o erro de Édipo? Édipo tinha que desvendar o enigma da Esfinge. Sim. Édipo desvendou. E a recompensa era ter como esposa Jocasta. Só que Édipo jamais pensou, antes de saber, de acontecer, quem era Jocasta. Jocasta era a mãe dele. Ele cometeu incesto e, como consequência, para não convém me matar, cegou os olhos para castigar, porque o grande erro foi não olhar de todos os lados. Já dizia Nietzsche, no Crepúsculo dos Ídolos, livro dele, né? É preciso aprender a ver bem, a pensar bem, certo? A falar bem, escrever bem. Então, as pessoas não veem. É como diz Descartes, é preciso que nós evitemos a precipitação e o preconceito e façamos tantas enumerações quanto necessárias para ver todos os lados. E o grande problema é que a maioria das pessoas se encanta com um lado e esquece o outro. Então, qual é o dilema que se estabelece? A economia ou o homem? Ou a sua saúde? Não. Tem que ser os dois, não separar os dois. É preciso achar um meio termo. O que acontece? Com esse abre e fecha. A pandemia, que devia ter o seu auge em julho e acabar no final de agosto, vai se prolongar talvez até 21. Por quê? Porque as pessoas não cumprem como devem cumprir o isolamento social. Há festas clandestinas, eu ouço aqui do meu apartamento, sexta e sábado à noite, muita festa. Então, existe a chamada contaminação de strike. Um contamina 15. E aí, alguns morrem, outros têm sintomas leves e não percebem, nem vão fazer exame. Não há exame em massa. Então, a pergunta: por que é que na China, na Coreia do Sul, na Nova Zelândia, né, houve o mínimo. A pandemia foi eliminada logo para pouquíssimas mortes. Por que que lá? Porque lá existe a obediência do povo, se bem que nós não sabemos tudo sobre a China, evidentemente, né? Mas existe o hábito de andar com a máscara. Então, há pessoas que me dizem, mas escute, por que que você não sai? Eu sou pessoa de risco. Então, mas isso tudo é conversa fiada, não tem perigo, não faz mal a ninguém. Pode fazer mal a ninguém, mas se fizer mal para mim, eu tô ralado, porque eu tenho comorbidades. Então, o problema é tudo isso. Então, é a questão da pessoa ter consciência. Não é apenas o governo, não é apenas Paulo Guedes, é, digamos, o próprio, digamos, mentalidade brasileira que não leva as coisas a sério. Até que um dia a doença bata as portas, aí as coisas mudam. Mas isto, quando a doença bate, às vezes é tarde demais. Então, o problema assim, qual é, digamos, o papel dos educadores em relação ao negacionismo científico, o terraplanismo, por exemplo? Vamos sair da doença, pandemia, que já foi bastante debatido, né? Vamos falar agora sobre a questão da negação da ciência em si. Porque existem uma série de preconceitos aí que são espalhados. Por exemplo, existe aquele empirismo ingênuo, né? Que acha que as coisas são como nós as vemos. Só que nós não vemos as coisas em si. As coisas são vistas de acordo com o meu ponto de vista, com o meu próprio filtro. Se eu tenho lentes vermelhas nos olhos, vou ver tudo vermelho. Se eu tiver lentes de raio-x, só vou ver cadáveres. É a grande verdade de Kant, né? Então, qual é, digamos, a lição nossa para educadores, professor? O que é que devemos estar atentos como educadores?
Então vamos lá, professor. Olha, primeiramente, o senhor tocou em dois pontos que eu acho que são sensíveis. O primeiro dos pontos é ter uma visão global a respeito das coisas. Quando for avaliar uma coisa, tentar ser o mais radical, rigoroso e de conjunto possível para você ter uma percepção real do que é essa coisa. Isso é um compromisso educacional urgente. O segundo ponto que o senhor tocou aí foi com relação da questão da autoconsciência. A pessoa tem que ter autoconsciência e poder se colocar de forma crítica a respeito das coisas que acontecem no mundo. Eu vejo da seguinte maneira: essa questão do conhecimento radical, rigoroso, de conjunto, global das coisas, bem como da questão da autocrítica, isto não é algo que se dá de forma mágica, de forma espetacular, ou advinda da graça de qualquer divindade, oposta por qualquer espécie de entidade metafísica em mim, que eu, dotado desta graça, eu ajo dessa maneira. Eu penso que esta forma de ver o mundo, essa forma de avaliar as coisas, essa forma de pensar de forma profunda, isso é decorrente de quão formado eu fui para isso, da contribuição que a educação me deu para pensar dessa maneira, de quão responsável socialmente foi a minha sociedade em me propiciar essa espécie de saída da caverna, como diz Platão. Nada disso é graça. Tudo isso é advindo de um esforço que está vinculado a uma educação de qualidade. E aí, quando eu coloco lá no início o meu enviesamento, de certa forma, da responsabilidade por esse estado de coisa, desse negacionismo e outras coisas mais, em decorrente dessa situação que nós vivemos de domínio neoliberal, até isso nós temos que ter uma visão para verificar qual é a responsabilidade do sistema em torno do que eu sou. E aí eu vejo que não é uma questão de simplesmente eu quero que as coisas sejam e as coisas vão ser porque eu quero que sejam, aquilo que a gente chama de meritocracia. Não existe meritocracia em uma sociedade onde existem privilégios de berço. Então, quando a gente olha para esse sistema, o que que esse sistema faz conosco? Esse sistema, ele enxuga os orçamentos da educação, ele desvaloriza os professores, ele persegue os intelectuais, ele quer porque quer sucatear as universidades, a ponto de deixá-las sucateadas para passar para a iniciativa privada. Ele sobretaxa ou taxa livros, como a nova política, a nova reforma fiscal vai sobretaxar ou taxar ainda mais os livros. Por quê? Porque para esse sistema não é interessante acesso ao conhecimento. E se eu não tenho acesso ao conhecimento, eu continuo acreditando que a Terra é uma espécie de prato. Ela é plana, é um disco. Eu continuo acreditando até hoje que todo o universo ele circula ao redor da Terra, porque fomos escolhidos de Deus, que nos colocou num lugar privilegiado no universo, e aí todo o universo gira em torno de nós. Eu acredito nisso, porque está na Bíblia. Ou se não está na Bíblia, pelo menos a Bíblia me faz acreditar que é assim, porque um episódio lá do Josué, salvo engano, ao redor dos muros de Jericó, pediu a Deus de que parasse o sol no momento de batalha, e Deus parou o sol. E aí, se Deus parou o sol, é porque ele se move onde? Ele se move em torno de mim. Eu sou escolhido de Deus para ser o centro do universo. E eu continuo a acreditar nisso, porque eu não tenho acesso à educação, eu não tenho acesso à ciência, e ainda me fazem acreditar que nada disso é importante, que nada disso é necessário, que nada disso é urgente. E aí retorna aquela questão: e que eu tenho que ser empreendedor de mim, investir na meritocracia, porque eu serei aquilo que eu mesmo fizer de mim. Infelizmente, professor, é essa questão do sucateamento educacional que estamos vendo aí, e da desvalorização da intelectualidade, da propagação de fake news em substituição às notícias sobre fatos reais. Isso tudo não é um mero acaso, ao meu ver, isso tudo é um projeto de dominação. E eu não estou falando aqui com o olhar de nenhuma espécie de sectário, de nenhum partido, de nenhuma posição política, porque eu, de fato, eu nunca me preocupei com essa questão de bandeira A, B, C ou D. Se tem uma coisa que eu me preocupo é em ser, neste caso, progressista, em pensar em uma sociedade que inclua todos, em pensar na diminuição das desigualdades sociais, em pensar que nós não devemos ter um país com tantas disparidades de rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre, em pensar que o pobre tem que ter acesso à educação, em pensar que o negro tem que ter lugar social. Então, neste aspecto, eu sou progressista. E aí não levanto e nem alardo nenhuma espécie de hino que propague nenhuma ideologia A, B ou C, mas eu penso que o sistema, tal como está e tal como funciona, o que ele faz é isso. Ele acaba de forma pretensiosa com a educação, porque quanto mais ignorante for, melhor. Eu me lembro, eu não sei, salvo engano aqui, eu não quero injustamente imputar a responsabilidade, porque às vezes as coisas vêm na minha mente e eu acabo depois tendo que buscar as fontes, mas salvo engano, foi o professor Demeval Saviani que algum dia teria dito isso: o sucesso da educação brasileira está no seu fracasso. Quanto mais fracassado foi ser, melhor. Agora, melhor para quem? Para quem está lá na ponta, no poder, subjuga todo mundo, e faz todo mundo acreditar que a palavra dele é a verdade de fé. E aí eu acredito na personalidade porque ela me transparece que é um cidadão de bem, que é um religioso, fala em Deus a toda hora. Fala que aqui dentro nós sofremos uma espécie de Cristo, como é que chamou? É cristofagia, não sei se me recordo bem ao nome, a aversão a Cristo. Eu não me lembro bem qual foi a expressão que foi usada. E aí as pessoas mais simples, que não têm acesso à educação, que pertencem a uma sociedade que historicamente é retrógrada, é alienada, é acrítica, porque não teve acesso ao conhecimento, ela continua acreditando que isso tudo é uma verdade. E aí, negacionismo é pura e simplesmente uma consequência da falta de educação a qual estamos historicamente submetidos.
Veja bem, há uma pergunta que foi feita aqui: qual é a ideologia que eu teria? Não sei se é a mim, professor Guedes, eu não sou professor Guedes, no caso, foi dito aí, né?
Eduardo.
Não, mas foi escrito aqui, professor Guedes, não sei se é a mim que devo dizer, né? Então, no todo caso, eu vou responder o seguinte: não existe ninguém sem ideologia. O problema é não impor a sua ideologia ao
É
outro.
justamente isso.
O problema todo é esse: é respeitar, entrar em discussão, em diálogo, que é a ética da discussão. Portanto, temos que entrar num consenso. Agora, eu me lembro de um livro escrito em 1934. Se vocês forem no Google, vão encontrar o um livro de 47, que é La Formation de l'Esprit Scientifique, A Formação do Espírito Científico, de Gaston Bachelard. Ele tem lá para a página 22, se me falha a memória, tem uma frase importante que eu ainda li ontem. Eu não guardei a página, mas eu tenho anotado em qualquer lugar aí, né? É o seguinte: eu não acredito em reciclagem de professores, porque cada um se julga mestre na sua disciplina. Isto é, o professor não é capaz de pôr em discussão seu ponto de vista. Ele tem que ter essa humildade. O aluno pode saber mais do que ele, desde que haja argumento. Eu não posso desmerecer um argumento porque vem de um aluno. Eu tenho que ver o argumento em si, se ele de fato tem argumento, tem lógica no que fala. Eu não tenho que impor o meu ponto de vista a ele, nem ele tem que pôr imposto de vista a mim. Temos que entrar num consenso e admitir, se nós erramos, nós temos que saber desaprender, aprender, desaprender e reaprender de novo. É para isso que tem que ser, o professor tem que existir, para esse tipo de saber estar em constante disponibilidade de discussão, e de querer aprender sempre. Porque a maioria dos professores, no próprio livro ainda, nas questões preliminares do livro desse Gaston Bachelard, A Formação do Espírito Científico, ele fala que existe a questão da chamada alma, uma questão de inércia, chamada alma professoral. Aquela pessoa que sempre se aferra nos seus primeiros anos de classe, quando tinha sucesso. Mas os alunos evoluem. Os alunos que os professores têm hoje na aula, faz tempo que não ensino mais no ensino secundário e científico, faz bastante tempo, não são mais os alunos que eu tinha quando lecionava em 54 até 67. Não foram os alunos que eu fui. Não foram os alunos que os professores são agora. Nós estamos já na geração alfa, nascido depois de 2010. Já não é mais Z, nem geração Z, nem milênio, né? Chama-se Alfa agora, cuja psicologia não se conhece ainda. Então, é preciso estar sempre, digamos, renovando, sempre, digamos, naquela, como dizia o próprio Edgar Morin, né? Na livro A Cabeça Bem Feita, né? Que é o seguinte: nós vivemos na incerteza. E a maior tentação que pode existir para um cientista é a tentação da certeza. Então, nós temos que saber que toda não existe a última palavra em ciência, sempre a penúltima. Portanto, como diz aqui o próprio, como na Finlândia, né? A questão da reforma educacional. Existe um programa, mas o aluno tem possibilidade de discutir com os professores. O que é que ele quer estudar, como é que ele vai estudar? O professor diz: para você saber isso, tem que saber aquilo outro. Então, um professor já tem o um conhecimento mais amplo, já mais adiantado, então pode, digamos assim, indicar um caminho para o aluno. Não dar a inteligência a ele, mas indicar um caminho, porque não adianta que ele estudar uma matéria se precisa de outra como base. Então, isso é importante para que não haja esse negacionismo científico. O autodidatismo, os grandes professores foram de autodidatas, Edgar Morin foi um autodidata, né? Então, há pessoas que aprendem sem ir para a escola, próprio Steve Jobs, né? Então, são questões, portanto, muito importantes. Mas é preciso que o professor saiba, como dizia Nietzsche, eu não quero discípulos, eu quero que as pessoas se façam por ela, pense por elas mesmas, antes que seus pés. O professor, para resumir uma metáfora que eu gosto de dizer, metáfora meio jocosa, não é um cabeleireiro, não faz a cabeça de ninguém, não tem que fazer. Ele tem que deixar o aluno pensar por si, encontrar o seu caminho, sua autonomia, ele respeitar a sua liberdade, sua estratégia. O que é que o senhor acha dessa autonomia na escola, professor?
Professor, antes de responder essa questão, só retornando a uma questão que o senhor colocou no início da sua fala, sobre todos temos ideologias. Quando o senhor diz todos temos ideologia, eu gosto de usar para essa expressão uma expressão que é da professora Marilena Chaui. Na verdade, eu deveria dizer, ó, todos temos, segundo ela, todos temos idealismo. Cada um tem o seu idealismo, o seu conjunto de ideias que o movimenta para alguma meta. Agora, quando eu falo, segundo ela, todos temos ideologia, essa palavra deveria ser empregada em um sentido específico, de ideologia enquanto um conjunto de ideias que advém de uma classe que detém o domínio e que quer inculcar a todo custo essas ideias em uma classe dominada, para que ela permaneça na situação de domínio. Isso ela vai chamar de ideologia. Então, enquanto idealismo está ligado aos meus ideais, ideologia está ligado à manipulação, à dominação, à subserviência. É só essa observação que eu queria fazer dessa distinção que a professora Marilena Chaui faz. Agora, com relação à questão da autonomia, eu gosto de dois educadores brasileiros. Primeiramente, eu gosto muito do Paulo Freire. Eu acho que Paulo Freire, em sua época, ele foi bastante inovador. Inovador no sentido de pensar no sujeito a partir da sua própria cultura, a partir do próprio status social do sujeito, a partir da própria realidade que ele tem de vida, para fazê-lo tomar consciência desta realidade e, de certa forma, se libertar, que ele escreve lá na sua Pedagogia da Autonomia. Primeiro, ele escreve também na Pedagogia do Oprimido: é preciso que ele se entenda enquanto oprimido, a fim de que, entendendo enquanto tal, ele consiga visualizar ou vislumbrar a necessidade que ele tem de lutar para sair do status de opressão. Eu gosto muito dessa posição do Paulo Freire. Daí o sujeito tem que ser esperançoso. E aí ele escreve a chamada Pedagogia da Esperança, porque é a esperança que motiva. Então eu penso que todo e qualquer educador, ele deve ter no seu processo educacional, no seu trabalho de educador, ele deve levar o seu estudante a isso, a sonhar, a pensar na possibilidade de um mundo melhor, a pensar na possibilidade de elevação social a partir da sua própria condição, tendo o estudo como ferramenta primordial para ele conseguir superar tudo aquilo que foi colocado de dificuldade em sua vida. E aí eu penso que o professor, enquanto um personagem principal no seio da sociedade, ele deve sim promover esse trabalho de entendimento do que é o sonho do seu aluno. Eu fico muito triste, por exemplo, em saber que o professor, ele não conversa com o seu aluno a respeito dos seus sonhos. O que que você sonha? Por que que é que você sonha dessa maneira? Como é que você almeja chegar na sua meta? Quais as ferramentas que você acha que são necessárias para chegar na sua meta? O que que você acredita que tem que ser feito? Então, assim, se o professor não estabelece esse diálogo com o seu aluno, no sentido de fazê-lo acreditar que é possível sair desse estado de coisas, ele vai continuar submisso, subserviente e escravo o resto da vida. Agora, não é também promover um trabalho de libertação do escravo, como diz o rei, para transformar em uma espécie de capitão do mato. É o escravo que se liberta e, ao ser liberto, ele se torna um parceiro do antigo dono de escravos e agora ele passa a ser uma espécie de capitão do mato para a realidade brasileira nossa. Não é isso. Então, assim, eu gosto muito desse modelo educacional que pensa sobre a ótica da libertação. E eu acho que a pedagogia, ela deveria ser, no geral, uma espécie de pedagogia da indignação. A gente deveria promover todos os dias em sala de aula a chamada pedagogia da indignação. Indignação no que sentido? No sentido de que eu visualizo que as coisas não estão boas e elas precisam ser mudadas. Agora, quem é que vai fazer isso? Como é que se faz isso? Aí eu já tomo um outro educador brasileiro que eu gosto muito dele, que é o Rubem Alves. Rubem Alves tem uma frase que diz assim: olha, quem não tem jardim por dentro, não planta jardim por fora e não passeia por eles. Isso é, se você, enquanto professor, você não tem dentro de si esse estímulo, esta vontade de ver a mudança, de promover o desenvolvimento, de acreditar que o seu aluno pode e que ele vai avançar. Se você não tem esse estímulo, você não vai plantar estímulo e você também não vai colher nada. Infelizmente, o seu trabalho será infrutífero. Tem uma frase do Paulo Freire que ele diz mais ou menos assim: olha, eu sinceramente, eu acho de uma dificuldade tão imensa verificar que tem professores que, em determinadas áreas, por exemplo, acreditam que, por ser de determinada área, ele não pode falar sobre desigualdade, ele não pode falar sobre manipulação, ele não pode falar sobre ideologia, porque, acreditando ele que ele é da área de matemática, ele deve resumir o seu trabalho ao cálculo. Lendo engano. Tudo está ligado a tudo. E essa sociedade que prima para colocar uma divisão no seio social entre os contra e o a favor, é um modelo fracassado. E quem é que tem que superar esse modelo fracassado é a educação. Então, toda educação, para mim, do ponto de vista freiriano, ela tem que ser libertária. Ela tem que utilizar de sua força para promover a liberdade.
Muito bem, professor, estamos quase chegando no fim. Eu gostaria de lembrar uma passagem do Evangelho Importa que o mestre desapareça e o discípulo cresça. O professor tem que saber que a função dele não é fazer pessoas dependentes dele. O que é ser
Exatamente.
emancipado? Emancipado é aquele que dá conta de si, que toma conta de si, que não depende de outros para sobreviver. Isso é emancipação.
Exatamente.
Essa é a pedagogia da emancipação, da libertação da pessoa. Evidentemente que para isso você precisa saber as ciências de dominação para o trabalho, para a profissão, conhecer a profissão, uma profissão, senão como é que vai sobreviver? Não pode viver de chupim na sociedade, nem de roupa, né, como alguns vivem, né? Segundo, ele tem que ter uma formação, uma ciência de educação, formação pessoal, digamos, ter um bom caráter, bom temperamento, formar seu temperamento, ser a pessoa que é legal, confiável, que seja honesta, que seja, digamos, leal e que não esconda a verdade ao seu amigo, porque a pessoa muitas vezes esconde a sua própria verdade, para ver o que o outro pensa. E terceiro, que ele tenha capacidade de emancipação, de poder, digamos, sobressair-se e mudar as condições de viver. Porque educação também significa transformar o mundo para tornar o melhor. Melhor, mas não sozinho. É preciso que haja uma cooperação de muitas pessoas, a participação é necessária. Estamos em época da ciência cidadã, ou ciência digital. Não é porque existem muitas mídias, não. É porque agora, aquela dicotomia transmissor-receptor, escritor, agora são professor, aluno, estudante, popular, todas as pessoas têm que trabalhar juntos para poder, digamos, melhorar o mundo. Professor Eduardo, obrigado pela sua entrevista. Só tem ainda uns minutos para dar, 2 minutos para as suas últimas palavras, para se despedir dos nossos radio-ouvintes. Muito obrigado.
Primeiramente, agradecer ao senhor, agradecer aos rádio ouvintes, agradecer o convite. E eu gostaria de fechar aqui com duas etimologias de palavras que sempre mexeram comigo no meu trabalho docente, que já ultrapassa 20 anos. Primeiramente, a etimologia da palavra aluno. Ela tem as suas razões históricas, mas a semântica dela é alux. Isso é, ausente de luz. O aluno seria o ausente de luz. Trata-se de uma concepção com a qual eu nunca estive de acordo. Ausente de luz significa ignorante, sem razão, sem consciência, e eu acho que é justamente o contrário. Ele é protagonista, sim, do processo educacional. E o professor, enquanto mediador, deve extrair no trabalho de mediação tudo que ele tem de potencialidade. E a outra palavra, cuja etimologia eu me reporto aqui, é a palavra educação. Educação tem um sentido etimológico que é ex do sere é externalizar. Então, não se faz educação, como Paulo Freire denunciava, no modo bancário de educar. Coloca-se na cabeça da pessoa, inculca na cabeça da pessoa, deposita na cabeça da pessoa como se ela fosse um banco. Então, educar não é introjetar. Educar é fazer um trabalho que possibilite que o educando externalize o que ele tem de conhecimento. E para ele externalizar, o senhor disse muito bem, ele tem que ter conhecimento. Tem que ter acesso ao conhecimento, tem que ter acesso à ciência. E não é cortando verbas da educação, diminuindo a importância do professor, cortando o salário de professor, sucateando as universidades públicas ou sucateando as universidades em geral. Não é atacando o conhecimento, não é propagando fake news. Não é enganando o povo com um discurso hipócrita, demagógico, de uma religião ou religiosidade infértil, que nós vamos fazer desse país um país melhor. Se nós não, se nós queremos colocar esse país nos trilhos, e aqui eu fecho a minha fala, nós vamos ter que colocar, primeiramente, a educação do nosso povo nos trilhos. Muito obrigado, professor.
Bom, para terminar, muito obrigado, professor Eduardo, obrigado, Rádio Ouvintes. Eu quero deixá-los com uma frase de um grande homem chamado Frederico Ozanam. Ele pergunta o que é uma grande vida. Uma grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Qu'est-ce qu'une grande vie? C'est un rêve de jeunesse accompli dans l'âge mûr. Portanto, tenha bons sonhos. E obrigado, até a próxima terça-feira. Nós estaremos aqui falando sobre, então, cinema e educação. Muito obrigado, professor Eduardo. Obrigado, Rádio Ouvintes. Obrigado pela honra da atenção. E até a próxima.
Até a próxima. Obrigado.